Mário, seja bem-vindo, bom dia.
Olá, bom dia, muito obrigado e bom dia a todos os ouvintes que nos escutam.
Mário, vamos contar um pouquinho. Lá no início da pandemia, muitas pessoas começaram a fazer uma série de protocolos que a gente ainda não tinha certeza se eles eram realmente funcionais ou não, eficientes ou não no combate ao coronavírus. Hoje até alguns produtos já têm com essa proposta, né? Produtos de higiene, quero dizer, que a gente compra, eles já vêm ali, ajuda também no controle, no combate ao coronavírus. Entre o que a gente fazia, talvez de forma um pouco exagerada, e o que de fato funciona, o que que a gente precisa saber?
Bom, perfeito. Como você mesmo falou, né, a gente no início da pandemia era uma desinformação, né, uma pandemia nova, um conhecimento novo que foi surgindo, e hoje em dia realmente esse conhecimento ele já chega até o consumidor, né, onde nas prateleiras dos supermercados a gente realmente encontra produtos certificados, né, que auxiliam a limpeza e a eliminação dos vírus. É muito importante a gente prestar muita atenção nesse sentido. Justamente no quesito da informação e de como fazer isso, né? Não adianta a gente comprar um produto no supermercado, um produto de limpeza no supermercado que no rótulo informa que ele realmente elimina o coronavírus e a gente proceder com ele da maneira errada, né? Existe toda uma técnica para aplicação do produto, o tempo de ação, a diluição correta também, porque senão a gente realmente só vai estar jogando o produto fora e ainda colocando a nossa vida em risco de maneira geral, né?
Entendo. Bom, então essas questões são importantes. A gente estava bastante preocupado com essa questão da limpeza das superfícies, tecidos, até questões, por exemplo, de contato com o cabelo, né? Ou, enfim, partes do nosso corpo na rua. A gente tomava até mais banho, isso que eu quero dizer, Mário, no início da pandemia. Depois a gente foi tendo algumas informações de que talvez nas superfícies, nos tecidos, o vírus não sobreviva tanto tempo quanto a gente imaginou. Então, efetivamente, como é que a gente cuida? Vamos pensar assim, agora. Agora quem está em casa, né? Vamos dar dicas práticas. O que que a gente tem que fazer? Tem que higienizar compras? Tem que deixar calçados na rua ou não? Quais os cuidados com tapetes? O que que a gente precisa realmente continuar fazendo?
Bom, perfeito. Antes de mais nada, a gente sempre vincula, né, a limpeza, a higienização de ambientes com a saúde das pessoas que utilizam daquele ambiente. Isso é extremamente necessário não só para o coronavírus, tanto quanto para outros vírus e bactérias que a gente tem por aí, né? Praticamente falando, o que a gente tem que sempre se atentar, sim, são todas aquelas superfícies, principalmente aquelas superfícies de alto toque. Né? São todas aquelas superfícies onde a gente coloca a mão. A gente sabe hoje em dia que, com certeza, o coronavírus, ele, a principal via de transmissão dele é via aérea, né? Pela fala, ele entra no nosso corpo através da boca, do ouvido, desculpe, do nariz ou dos olhos, né? Através das gotículas. Mas sim, as nossas mãos, com toda certeza, eles são mecanismos de transmissão também desse coronavírus. Então, todas aquelas superfícies onde a gente coloca a mão, trincos, maçanetas, corrimões, botões de elevador, botões de descarga, eles podem ser, sim, superfícies em potencial para transmitir esse coronavírus. Então, é muito importante a gente fazer a higienização disso tudo, né, com os produtos corretos e da maneira correta. As compras também podem ser veículos desse vírus, e os calçados também. Muito embora os calçados eles não tenham uma relevância muito grande quando comparado a essas outras superfícies, porque teoricamente o chão seria uma superfície menos contaminada para o coronavírus, né? Uma vez que a gente acaba não entrando em casa e encostando no chão e levando a mão aos olhos ou à boca, né? Então é um ponto a gente sempre se pensar, né? A utilização daqueles tapetes higiênicos, por exemplo, já está mais do que comprovado que não tem tanta eficácia nesse ponto. Mas a limpeza e desinfecção do piso deve ser realizada sim.
Certo. Esses alimentos, que tipo de produtos a gente usa? A gente falou muito sobre a questão do álcool gel, né? Ou do álcool líquido a 70% para limpeza de superfícies, Mário, mas também se tem ali uma eficiência comprovada de água sanitária diluída com a água. Afinal de contas, o que que a gente deve usar mais, menos, até para evitar também, intoxicação com as pessoas que estão manuseando esses produtos?
Bom, perfeito. Você chamou a atenção para essa parte de intoxicação, né? Ou de algum acidente decorrente ao uso de produtos químicos, que o produto de limpeza nada mais é do que um produto químico acessível para as pessoas, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque Uma das informações que a gente tem e é bastante relevante, né, que esse uso desenfreado de produtos de limpeza, e aí a informação vem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que nesse mesmo período, nos anos anteriores, a gente teve menos acidentes com produtos de limpeza, né, intoxicações às vezes de crianças, de idosos e até mesmo de animais domésticos. Então, assim, com toda certeza a gente tem vários produtos com características desinfetantes, entre eles o álcool, entre eles o hipoclorito ou a água sanitária, né, dependendo da região do Brasil, ele muda de nome, o nome comercial, digamos assim, mas eles podem ser, sim, utilizados na desinfecção das nossas compras, por exemplo. O hipoclorito ou a água sanitária, em uma diluição de 10%, com um tempo de ação entre 10 e 15 minutos, isso quer dizer que eu vou diluir esse hipoclorito ou a água sanitária em água e deixar principalmente alimentos vegetais, né, frutas, verduras, imersos nessa água entre 10 e 15 minutos, fazer um enxágue e aí sim, com toda certeza, ele está liberado para o consumo, né? Outras superfícies, às vezes como latas, todas aquelas que são impermeáveis, a gente pode também estar utilizando essa solução de hipoclorito ou água sanitária. Os outros, aí sim, a gente pode utilizar os desinfetantes de uso geral que a gente tem disponível nos supermercados ou até mesmo o álcool 70 na falta de outros produtos.
Mário, tem uma pergunta aqui da Justina, é bem interessante a pergunta que ela faz. Ela aprendeu com alguma pessoa que ensinou para ela que é possível lavar alimentos como legumes, por exemplo, pepino, esses que tem casca, né? Pepino, as frutas como maçã e outros, ela deu vários exemplos aqui, com uma esponjinha com um pouquinho de água e sabão, claro que não muito concentrado, mas lavar mesmo sob água corrente e deixar lavar essa casca, né? Para poder usar o alimento com casca. Isso é verdade, isso é fake ou é fato? Dá para fazer assim?
Funciona. Não dá para a gente negar essa informação. Com toda certeza funciona. Vamos pensar que no início dessa entrevista você falou sobre a higienização, né? E quando a gente pensa em higienização, essa palavra ela é composta de duas ações. A limpeza, que é a remoção de todas aquelas partículas que a gente observa, digamos assim, em via de regra para explicação, pó, poeira, resíduos de terra, por exemplo, nos alimentos, ou qualquer outra sujidade que a gente consegue enxergar. E para isso a gente utiliza geralmente os produtos detergentes, né? Seja um detergente de pia, um detergente de piso ou um detergente para superfície. E depois, na higienização, a gente faz a desinfecção. Então, a higienização é um conjunto entre limpeza e desinfecção. E essa desinfecção a gente faz com esses produtos com características desinfetantes. Só com gel, o hipoclorito, a água sanitária ou os desinfetantes de uso geral. Vamos lá, fazendo um paralelo, digamos assim, geralmente as nossas mãos, né, a gente faz a mesma situação, higieniza elas com um sabão ou um detergente e depois faz a desinfecção com álcool em gel. Então seria interessante, com toda certeza funciona, ele reduz a carga viral, a utilização de um detergente, mas seria interessante também fazer a desinfecção dessas superfícies, enfim, de maneira geral, né? E aí, quando a gente fala de alimentos, a gente tem alguns outros nomes um pouquinho mais técnicos, né, que é a sanitização e tudo mais, mas é sempre esse conjunto entre limpeza com detergentes e desinfecção com essas substâncias desinfetantes.
Perfeito. O Paulo faz uma outra pergunta bem interessante aqui. Ele disse que ficou aqui pensando na dica que você deu dos locais, né, contaminantes da casa, com maçanetas, portas e etc. E aí ele estava dizendo o seguinte aqui, ó. No início da pandemia, eles passavam álcool gel por tudo, nas portas, nas maçanetas, né? Mas depois eles se deram conta de que cada vez que o morador da casa, são quatro pessoas, entram, imediatamente eles já lavam as mãos, né? Então ele ficou. Eles não fazem mais essa desinfecção pelo lado de dentro das maçanetas, das portas de dentro de casa. Aí ele se pergunta, é importante continuar fazendo a higienização? E se for, de quanto em quanto tempo deve fazer?
Bom, vamos lá. É importante, uma vez que geralmente a gente não tem o completo controle desse fluxo de pessoas que adentra a nossa residência. Não só de pessoas, como os objetos também. Vamos pensar no nosso telefone celular. Muitas vezes ele acompanha a gente por todos os ambientes, por exemplo, banheiros, fica em cima de bancadas, de mesa, que possivelmente muita gente passou por ali e pode ser uma via de contaminação. Se você tem, por exemplo, a desinfecção do aparelho celular, das chaves de casa, por exemplo, da nossa mochila ou da nossa bolsa, que também acompanha a gente em vários ambientes, muitas vezes fica no chão do carro, vai para dentro do mercado e depois vem para a nossa residência, tudo bem, se a gente consegue o controle disso tudo, não teriam maiores problemas, digamos assim. Mas a gente sabe que muitas vezes esse controle, ou por descuido ou por desinformação, não acontece, né? É, então, sim, é importante continuar a desinfecção desses locais, né? E lembrando que não necessariamente você precisa utilizar do álcool em gel, né? Que muitas vezes ele deixa resíduos nas superfícies, pode danificar também alguns tipos de superfícies. É, mas existem opções no mercado, tanto na limpeza profissional quanto da limpeza doméstica, se é que a gente pode assim dizer, de produtos que têm um rendimento maior, uma eficácia maior, e também eles são mais econômicos do que a utilização do álcool em gel, né?
Certo. Uma última pergunta é do Mestre Ner, aqui de Caxias do Sul. Ele quer saber, Mário, se deixar de molho, por exemplo, alguns alimentos em água ozonizada, funciona para a higienização desses alimentos?
Olha, a gente tem várias questões, né, acerca desse universo da limpeza profissional ou da higienização de ambientes, que elas não são comprovadas cientificamente e até mesmo autorizadas via a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente já citou um deles, que seria o tapete higiênico, né, que tem os seus pesares, os seus problemas. A gente pode falar também da utilização de ozônio ou da utilização de luz UV, ou até mesmo nessa pergunta que foi colocada pelo nosso telespectador, pelo nosso ouvinte, né? Não, a gente não tem uma comprovação, né, e uma autorização da Anvisa que realmente isso possa ser utilizado em larga escala. A gente sabe que, com toda certeza, em alguns momentos isso pode ser empregado, essa técnica pode ser utilizada, mas ela não é indicada. Existe uma grande diferença aí, né, entre o que pode ser utilizado e o que é indicado. Mas ela não é indicada pelas autoridades em saúde em se realizar o uso, né?
Entendi. Então, os produtos que são indicados e que são comprovados pela eficiência, todo mundo pode usar, água e sabão ou detergente, álcool em solução de 70%, né? E a água sanitária. É isso, professor?
Perfeito. Vamos lembrar que todos esses produtos de limpeza, eles têm que ter registro e autorização na Anvisa. Se você pegar um rótulo de qualquer produto desses químicos ou de limpeza, vai ter os números informando, né, se ele é registrado ou se ele é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente sabe também que existem muitos meios de comunicação, a gente tem a internet, com as receitas milagrosas, digamos assim, de produtos de limpeza e de produtos de desinfecção. Muitas vezes, dependendo do uso, a gente pode causar dano não só à superfície, como um dano à nossa saúde também. Então, é necessário a gente que compre de fornecedores autorizados, por exemplo, um mercado, e que esses produtos realmente tenham essas informações e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque, assim, ele é dermatologicamente testado, ele é testado em condições também para realmente fazer a desinfecção dos ambientes. Então, é necessário a gente ter esses cuidados, né?
Perfeito. Professor Mário, alguma coisa que talvez eu não tenha lhe perguntado e você queira reforçar aqui no fim da entrevista sobre o que a gente precisa realmente seguir adiante como um hábito daqui para frente, não é só por causa do coronavírus, né? Mas me parece que nós estamos falando de um novo jeito de pensar higiene.
Perfeito. Bom, a FACOP, né, a Fundação de Acesso e Conservação, Serviços Especializados e Facilities, ela já vem de alguns anos aí trabalhando esses conceitos de limpeza, não só a limpeza profissional, mas a limpeza doméstica também. E limpeza, no nosso entender, ela é relacionada à saúde. A saúde de quem utiliza o espaço, a saúde de quem realiza os processos de limpeza, independente de estarmos num momento de pandemia ou não. Então, pensando nesse contexto entre saúde e bem-estar social, a limpeza, sim, é extremamente importante. Então, a gente não pode abandonar esses novos hábitos de higienização de ambientes, de higienização das mãos, de todo o cuidado que acerca, né, esse universo da limpeza, da higienização de ambientes, porque sim, a gente está cuidando da nossa saúde e da saúde do próximo.
Perfeito, então. Professor Mário, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Obrigada.